Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Em continuação do episódio anterior, para quem não foi ouvir ainda, podem ir ouvir primeiro, antes deste, só para ter algum tipo de continuidade, se calhar, eu diria. Mas basicamente, hoje quero falar sobre romance moderno e a forma como, se calhar, vemos um bocadinho as coisas hoje em dia. Porque eu sinto que ultimamente, com o tal crescimento... Lá está, isto em seguimento da conversa que eu tive no outro episódio. Sinto que ultimamente, com o tal crescimento do não compromisso, em relações abertas, nós temos aquela tal sensação de que o máximo de liberdade é igual a uma relação saudável. Ou seja, e aliás, liberdade, o que eu quero dizer com liberdade é, lá está, uma relação aberta em que eu posso estar com toda a gente ou com quem eu quiser. E às vezes, eu acho que também vem um bocadinho de uma narrativa das redes sociais que, se nós tivermos isso, então estamos numa relação saudável e isso é que é suposto, isso é que é a liberdade. E eu sinto que, lá está, existindo menos compromisso hoje em dia e regras, faça com que, lá está, uma relação desse género que não tem regras pareça mais chill. Ou seja, tem o sentido oposto quando se calhar temos uma relação com alguém que tem alguns limites, que tem regras e existe compromisso. Eu também já reparei nas redes sociais que existe muitas vezes uma narrativa de... agora se calhar até mais virado para o público feminino, eu diria, existe muitas vezes a narrativa de nós não precisamos deles para nada e se eles fazem X ou Y, acaba com eles, tipo isto é o mínimo que um rapaz pode fazer, ou cenas do género, e eu acho que, por exemplo, também com as redes sociais existem vários termos novos que por acaso até são ótimos para descrever muitas vezes algumas situações que acontecem em relações, tipo gaslighting ou alguns traços narcisistas, que eu acredito que acontecem e que existem, obviamente, muitas vezes nas relações, mas eu acho que se fala disso com uma leveza e generaliza-se demasiado esses conceitos. Se calhar às vezes, sei lá, o nosso companheiro ou companheira tipo, não está a ser narcisista, se calhar em alguns pontos é um bocado mais egocêntrico, se calhar não temos que levar logo para esse, ou escalar logo para esse termo, estão a ver? Tipo, eu sinto que ultimamente é muito difícil e acho que por acaso não é um ótimo sítio, sei lá, o TikTok e essas coisas, eu sinto que não é uma plataforma, se calhar, que seja muito... acaba por ser um bocado tóxica, em vários sentidos, e essas afirmações que muitas vezes fazem nesses TikToks, tanto podem corresponder à realidade, e tipo, yeah, se calhar num caso em específico, se calhar a pessoa está numa relação tóxica e numa relação que não lhe faz bem, ok, mas também pode ser falso, também pode não ser assim tão linear. E eu falei um bocadinho, lá está, sobre a minha perspectiva no episódio anterior em relação à hookup culture e a relações amorosas, mas basicamente, neste momento, eu não acho que a minha personalidade e a minha sensibilidade vá de mão dada com uma relação aberta, por exemplo. Não é a forma como eu vejo as coisas, acho que não é para mim, mas não digo que não, que faça, sei lá, não digo que não faça sentido, se calhar, para algumas pessoas. O meu problema com isto, não é uma relação aberta ou uma relação monogâmica. O que eu acho que pode ser um problema é a forma como as pessoas, hoje em dia, olham para esse tipo de relacionamentos. Porque, basicamente, isto é um conceito novo. E eu já testemunhei, e é por isso que eu também quis falar um bocadinho sobre isto neste episódio, já testemunhei em situações, não se calhar no meu núcleo de amigos, mas no núcleo próximo, em que as pessoas têm uma relação sem compromisso e, ou seja, namoram, mas podem estar com outras pessoas, mas ao mesmo tempo não têm uma relação aberta, mas agora se calhar têm assim... Isto é má ideia, tipo, não existir, sei lá, na minha opinião, não existir um compromisso ou qualquer coisa para as pessoas terem alguma coisa para se agarrar é uma má ideia. E isso acaba por... Eu já reparei que isto é um padrão, que é, isto acaba por fazer com que alguém saia magoado desta situação e que seja uma situação injusta. Mas vamos recapitular. O que é preciso? E lá está, isto é na minha opinião, volto a dizer, e com base, obviamente, nas minhas experiências, mas o que é que eu acho que é preciso para uma relação ser boa? Eu sei que já disse isto várias vezes, Mas eu acho mesmo que o importante é falar. Porque muitas vezes as coisas vão acumulando e depois há uma gota d'água e acaba-se tudo. Estão a ver, tipo, se calhar é do género, ah, ok, ele nunca chegou a fazer isto por mim, portanto, agora estou farta dele, vamos acabar. Ok, e se calhar e se tivessem falado sobre o assunto? Estão a ver? Tipo, eu acho mesmo que, lá está, as pessoas têm alguma dificuldade e eu acho também que, muito cada vez mais, que, não é, estamos todos um bocado muito conectados ao telemóvel e tudo mais, eu acho que isso anda a afetar um bocadinho a forma e a dificuldade que as pessoas têm em ser vulneráveis umas com as outras e isso acaba por ser muito mau para as relações, porque eu acho que as relações são feitas disso e eu lá está, eu em todos os casos que eu já vi, é de género, às vezes as pessoas ficam à espera que o parceiro, ou parceira, namorado, namorada, não interessa, tipo, adivinhe aquilo que passa pela nossa cabeça. E é de género, não, nós temos que também comunicar, as pessoas não têm que adivinhar. Eu acho que isso é das coisas mais injustas que nós podemos fazer a alguém, que é tipo, ficar à espera que essa pessoa adivinhe que nós não gostamos daquela atitude. Vamos ficar à espera que a pessoa adivinhe, lá está, o que é que nos passa pela cabeça. Ou seja, uma parte para mim super importante é como é que nós reagimos a adversidades, tipo a problemas, estão a ver? Porque eu acho que, eu também já notei que, na minha perspectiva, às vezes é muito fácil nós pormos a culpa na outra pessoa. E muitas vezes o problema também vem de nós, porque lá está, uma relação não é só um lado, a relação são sempre dois lados, e por muito que se calhar o meu namorado, ou a minha namorada neste caso, mas pronto, o meu namorado, tendo em conta que o meu namorado pode estar a fazer alguma coisa que eu não gosto, também vou ter culpa nisso se eu não agir em prol de melhorar isso ou de transmitir isso. Ou seja, eu não posso guardar tudo para mim. E por acaso, no outro dia vi um vídeo da Tânia Graça, ela tem um podcast, e eu vi uma cena que ela disse que eu achei mesmo interessante, que basicamente é que normalmente as mulheres é que têm por hábito dizer aos homens, lá está, super geral, obviamente, mas normalmente as mulheres é que são um bocado conotadas como chatas e que normalmente para os homens está tudo bem, e isto é mau para os dois lados, porque pronto, a mulher fica a ser vista assim e o homem ao mesmo tempo se calhar não sente tanta liberdade ou à vontade em estar tipo conectado com aquilo que ele está a sentir. E eu acho que os homens também, lá está, têm uma grande dificuldade muitas vezes em mostrar, se calhar, tipo, ah, mas já, eu tive este problema e agora vou falar com ela sobre isto. Muitas vezes não, deixam passar e está tudo bem. E é de género. Isso também é mau para eles porque, sei lá, também vão acumulando muita coisa. E porque acho que também sempre se associam um bocado àquela coisa de que os homens não choram. Tipo, eu sei que isto se calhar já não é bem assim e as coisas vão mudando, mas acho que isso ainda está um bocadinho intrínseco e isso também faz com que, se calhar, eles desde miúdos não estejam tão à vontade ou não tenham sido treinados a olhar um bocado para o que estão a sentir e assim. E por outro lado, às mulheres é um bocado impingido aquela cena de que, tipo, o casamento e a maternidade e ter um homem na nossa vida, tipo, é um bocado o centro da nossa vida. Então, se calhar, já sairia de uma forma mais natural porque já vem um bocado na educação que se dá às mulheres, ou que obviamente são conceitos que não fazem sentido para os dois lados. Mas é isso, acho que às vezes existe um bocado esta dificuldade e esta conotação de que as mulheres são chatas e os homens são frios e não percebem nada. E tipo, às vezes não é bem assim, é preciso, lá está, existir um trabalho de equipa. Portanto, a forma como nós reagimos a adversidades é super importante, na minha opinião. Por exemplo, vamos imaginar que eu acho que o meu namorado está a ser super injusto e eu acho que estou a ser racional, sei lá, eu ponho de fora, é um problema que se calhar já está a acontecer há algum tempo e que claramente seria algo que, sei lá, 90% da população diria que, de facto, o teu namorado está-se a passar. Mas como é que eu reajo a isto? Tipo, grito com ele? Estou à espera que ele adivinhe que isso me magoa? Não, eu tenho que falar com ele, eu tenho que lhe dizer do género, olha, isto anda-me a magoar por causa disto, disto e disto, já falei contigo antes e não noto grandes diferenças, porquê? Sentes que isto é injusto para ti também? Ou seja, tentar mostrar mesmo o que é que se passa, estão a ver? E, por exemplo, eu também acho que uma coisa mesmo fixe e que às vezes também as pessoas não têm muito em... Se calhar não é uma coisa que nos lembremos logo, é que, por exemplo, os comportamentos influenciam comportamentos. Ou seja, por exemplo, se eu quero que o meu namorado seja mais atencioso, ou se eu quero que o meu namorado tenha mais em atenção certas determinadas coisas, então eu se calhar também vou ter essas coisas em conta com ele. Outra coisa que eu acho mesmo fixe também é, por exemplo, vamos imaginar, eu falei com o meu namorado sobre um assunto, sobre algo que me estava a deixar desconfortável, ou sobre alguma coisa que eu acho que faltava na nossa relação, por exemplo. Quando ele faz uma cena bem, tipo, dizer-lhe do género, olha, obrigada por teres feito isso, tipo, fiquei mesmo contente por teres feito isto desta vez, tipo, sou mesmo bem, obrigada. Eu acho que faz imenso sentido apontar aquilo que não está bem, mas também acho que faz imenso sentido apontar aquilo que de facto está bem, estão a ver? Portanto, acho que isso também pode ser uma boa dica para quando lá está, existem algumas adversidades e lá está, se nós queremos que o nosso companheiro ou companheira, tipo, haja de certa maneira, acho que nós também devemos mostrar e influenciar a pessoa a fazer isso. Por exemplo, eu não posso dizer a uma pessoa, olha, devias ir ao psicólogo, tipo, acho mesmo que devias ir ao psicólogo, e tipo, nunca fui à terapia. Estão a ver, tipo, não podemos ser incoerentes. Se nós queremos que uma pessoa faça algo, nós também temos de ser o exemplo. E eu acho que numa relação é igual. Portanto, isto é uma das cenas fixes. Outra coisa que eu acho que é mesmo importante numa adversidade, por exemplo, na minha opinião, para uma relação boa, é, por exemplo, evitar discussões por telemóvel. Eu acho que isso é uma coisa que se faz quando somos mais miúdos, especialmente, eu diria, tipo, é uma coisa que hoje em dia é género, 100% não vou fazer, nem tenho paciência, estão a ver, tipo, não dá. Mas, por exemplo, evitar discussões por telemóvel, por mensagens, eu acho que isso é uma coisa que desgasta imenso. Tipo, estar a discutir por mensagem ou por telemóvel, a não ser que, obviamente, que se estiverem numa relação à distância, claro que as discussões vão ter que ser por telemóvel, mas vocês percebem o que eu estou a dizer, sempre que der para falar com a pessoa, tipo, falem, nem que seja por FaceTime, tipo, é melhor do que por mensagens, em que têm ali, tipo, um espaço de tempo para ter uma chamada e falarem sobre o assunto. Claro que não é como estarem ao vivo, mas vocês percebem se estiverem nessa situação. Eu acho que é mesmo importante, tipo, não estar no momento, já, não é, esta pessoa está a fazer isto, e tipo, automaticamente vou mandar uma mensagem e não sei o quê. É tipo, não. Eu acho que é o melhor, e aquilo que eu acho que noto que tem funcionado comigo, é tipo, respirar, ter calma, tipo, deixar passar algum tempo, perceber o que é que me incomodou naquela situação. Claro que não vai ser sempre assim, claro que não vamos ser sempre perfeitos. Eu estou a dizer aquilo que é no mundo ideal e aquilo que nós devemos ter, tipo, mais ou menos na cabeça, ou aquilo que eu costumo ter na cabeça e que eu noto que funciona, que é tipo, esperar, ter calma. E isto é também o que eu faço um bocado nas amizades, que é esperar, ter calma e pensar, tipo, ok, porque é que isto me incomodou? Esperar, tipo, meia hora, uma hora, ou que seja, tipo, e não agir de cabeça quente, sabem? Tipo, automaticamente estou chateada com isto, portanto vou chatear-me já e vou já dizer tudo. É de género perceber, deixar resfriar a situação e perceber o que é que me incomodou. Porque eu acho que é muito fácil, e claro que é muito mais fácil, quando alguma coisa nos chateia, nós tipo passarmos e dizemos logo e deitar tudo cá por fora. E até podemos ter razão. Até podemos ter razão para estar chateados. Eu só estou a dizer é que acho que a longo prazo, tipo, esse não é o método que faz com que a relação não se desgaste e que seja duradoura, aliás, na minha opinião, lá está. Mas eu acho que isto é uma coisa mesmo fixe. Uma cena que eu, por acaso, também faço imenso é, quando eu estou chateada com alguma coisa e quero ir falar com essa pessoa, tipo, eu escrevo porque é que me chateou, e canalizo isso tudo para ali, e depois faço tipo meio um briefing, tipo, corto ali as cenas que se calhar não devia dizer, corto ali as coisas que cá deviam ficar para mim e digo à pessoa, tipo, o core da cena e explico-lhe o que é que se passa. Outra coisa que eu acho que também pode ter a ver com adversidades, muitas vezes as adversidades têm a ver, e as discussões têm a ver com os limites de cada um. E há pessoas que são mais needy do que outras, há pessoas que se calhar precisam de mais, tipo, ai, agora estou-me a esquecer do nome da palavra para reassurance em português. Mas há pessoas que se calhar vão precisar mais vezes de serem asseguradas de que, olha, tipo, eu gosto mesmo de ti, não tens de ter medo, não tens de estar insegura, tipo, eu gosto mesmo de ti por causa disto, isto e disto, e tipo, mostrarem isso. E eu acho que muitas vezes também uma coisa que se espalha um bocadinho no âmbito que eu estava a dizer no início, é aquela tal questão de que não ser needy é tóxico. E é de género, não é? Há fases em que eu se calhar preciso mais vezes que a pessoa, seja porque houve alguma situação que me deixou mais fragilizada, seja porque estou mais fragilizada no geral, tipo, não existe problema nenhum em sermos needy e em pedir, sei lá, mais atenção à pessoa e explicar-lhe, se calhar, até porque é que precisamos disso e comunicar. Eu acho que, lá está, isso não tem mal nenhum e muitas vezes é um bocado, acho que aquela perspectiva de que, ah, tens de ser fria e, tipo, ser bem resolvida e não sei o quê, é tipo, claro que temos que ser bem resolvidos e claro que temos que treinar a tal questão de amor próprio, que agora se fala tanto, que é totalmente verdade, mas nós às vezes, lá está, sei lá, quando estamos com alguém, também temos que depositar um bocadinho essa confiança e faz todo o sentido que partilhemos isso com essa pessoa e podemos dizer, olha, sinto-me mais frágil neste momento, portanto, era fixe se tivesse isto e isto em conta. Eu acho que isso são sempre coisas que ajudam e lá está, não ficarmos à espera que a pessoa adivinhe, tipo, aquilo que nós estamos a passar e que adivinhe que nós precisamos de algum tipo de atenção. Portanto, isto também é uma coisa que eu acho que é importante, que é, não há problema em ser needy, vai haver fases e é só tentar perceber o que é compatível, o que é que não é e pronto. Eu acho que também existe, em relação às adversidades, nas redes sociais, existe um, acho que há um discurso que é muito comum, que é quando se fala de limites, dos limites, já está. E que muitas vezes é de género, ah, ok, se ele não faz isto por ti, se ele não respeita este teu limite, então acaba com ele porque ele não é homem para ti. E tipo, muitas vezes, tudo tem a ver com contexto e lá está. Às vezes, se calhar, é necessário uma conversa sobre isso mesmo. Tipo, não acho que seja imprescindível do género, ah, ok, se ele não, eu tenho este limite, se ele não cumpre este limite, então a nossa relação não funciona. Não, se calhar, temos que perceber do género, ok, porque é que será que esta pessoa acha que isto é um limite? Porquê é que será que esta pessoa acha que isto é too much? E perceber se, de facto, com o tempo, nós vamos ficando de género, não, isto aqui é mesmo imprescindível para mim, porque se isto não acontecer, eu não estou feliz com esta pessoa. E então aí, se calhar, chegamos a outra conclusão. Mas é isso, os limites são limites e, às vezes, os nossos limites não são os mesmos das outras pessoas e é preciso haver um jogo de cintura. Eu estou sempre a dizer esta expressão, mas é mesmo verdade. E pronto, acho que era isto que eu tinha a dizer sobre o que é que eu acho que como é que uma relação boa, ou que eu diria, tipo, mais saudável, deveria agir em situações de, lá está, adversidade. Outra coisa que eu também acho muito importante e que acho fixe também mencionar aqui é a nível de, por exemplo, como é que nós conseguimos balançar a verdade e a vulnerabilidade e a honestidade. Porque ao mesmo tempo, todos nós queremos ter a nossa privacidade, e ao mesmo tempo também queremos ser empáticos e ser transparentes e lá está, respeitarmos outra pessoa. Eu acho que uma cena super importante no que toca a isto é, por exemplo, secretismo. Uma coisa é secretismo. Eu acho que o secretismo é um bocado sneaky. Acho que, por exemplo, se há alguma coisa que aconteceu e que eu sinto que devia dizer e não digo porque é mais confortável para mim, aí estamos a ser egoístas e acho que aí é esse o ponto de, ok, yeah, eu não estou a ser fixe para o meu namorado ou para a minha namorada, tipo, isto não é correto eu estar a fazer isto. Outra coisa é a empatia, que é género, acontece alguma coisa, e eu penso assim, será que se eu estivesse no lugar ao contrário, eu ia querer que a pessoa me dissesse? Será que me ia magoar? E é género, é uma informação que se calhar tipo, vai só magoar e se calhar não é preciso ser dita, portanto, se calhar não vou dizer só porque gosto de outra pessoa e acho que nem faz sentido, não lhe vai fazer grande falta de saber disto ou não. Ou será que é do género, ok, isto aconteceu, pá, vai ser uma cena chata, vai ser chato eu dizer isto, mas eu quero ser vulnerável com esta pessoa porque gosto dela, portanto, acho que vou dizer porque se eu estivesse no lugar dela, eu gostava que ela me dissesse. Eu acho que isto tem também muito a ver com intuição e prática, sem dúvida, tipo, quando é que se diz uma coisa ou não, tipo, isto tem, eu acho que tem tudo a ver com a intuição. Mas também acho que tem muito a ver com empatia, que é pôr-nos no lugar da pessoa e pensarmos do género. Se eu estivesse na situação ao contrário, ok, eu ia querer saber disto, portanto eu vou dizer. Eu acho que isto, se nós jogarmos um bocado desta maneira, eu acho que é praticamente impossível, não é impossível, claro que é possível, mas acho que mais dificilmente vamos ser injustos ou não vamos ter outra pessoa em conta ou ela vai sentir que não a temos em conta. Outra cena que eu também acho importante é a quem é que devemos pedir conselhos? No que toca a relações, pessoalmente, eu sinto que já fiz no passado. E mesmo até, não é só nas relações, mas eu sinto que, no geral, até mesmo em trabalho e assim, às vezes é muito fácil nós irmos pedir conselhos, sei lá, às pessoas mais próximas de nós e depois de repente temos 5 opiniões diferentes ou 6 opiniões diferentes e já estamos um bocado perdidos. E honestamente, lá está, a intuição é super importante nestes casos, mas eu acho que uma coisa mesmo importante é, por exemplo, eu quando vou pedir um conselho a alguém, neste caso estamos a falar de relações amorosas, mas aplica-se noutras situações de trabalho, será que eu devo pedir o conselho? Eu gosto muito desta pessoa, mas será que esta pessoa é indicada para me dar um conselho sobre isto? Se calhar ela não vai ter conhecimento suficiente para isto. Sei lá, por exemplo, se calhar eu vou, quando forem decisões importantes, eu se calhar vou querer sempre saber a opinião do meu namorado, ou se calhar da pessoa, ou das pessoas mais importantes da minha vida, sei lá, aquelas duas outras pessoas mais importantes da nossa vida. Agora, será que eu tenho que fazer sempre isso? Será que os conselhos que eu devo pedir deve ser tipo a 5 pessoas, ou a uma pessoa que eu se calhar gosto muito, mas não tenho assim tanta coisa para me dizer sobre o assunto, porque se calhar também não tenho conhecimento sobre isso. Eu acho que, por exemplo, quando quero pedir um conselho a alguém, eu olho um bocado do género, imaginem, quero pedir um conselho sobre relações. Se calhar não vou pedir um conselho a alguém que neste momento está um bocado perdido na vida amorosa, porque se calhar essa pessoa está com imensa coisa na cabeça e se calhar não vai dar um bom conselho. E se nem ela própria na vida dela consegue se calhar ter neste momento tipo sanidade mental ou frieza para agir da melhor maneira, estão a ver, porque se calhar estão a passar por alguma coisa, se calhar não lhes vou estar a pedir um conselho amoroso, se calhar não faz muito sentido, porque esta, a própria pessoa na sua vida não faz escolhas muito fixas, ou pelo menos eu já vi, por exemplo, será que a relação desta pessoa é um exemplo para mim? Ok, então yeah, eu vou pedir opinião. A nível de trabalho é igual, é de género, ok, esta pessoa, sei lá, é uma pessoa proativa, é uma pessoa que está bem no trabalho, então yeah, eu vou pedir opinião a esta pessoa. Eu acho que tem um bocado a ver com aquela tal questão de, ok, será que são só conselhos e são coisas tipo teoria, ou a pessoa faz mesmo essas coisas? Porque eu sinto que é aí que nós vamos perceber se, que é um bocado essa linha de, será que faz sentido eu estar a pedir um conselho? E outra coisa que eu também acho muito importante em relação a conselhos e assim é, quando, por exemplo, uma amiga nossa está a falar sobre um problema, eu acho que muitas vezes as pessoas quando vêm desabafar só querem falar e não estão propriamente ali para ouvirem que se calhar um conselho nosso. Às vezes as pessoas só querem falar e o nosso trabalho é só ouvir, e isso também é legítimo, mas eu acho que uma coisa mesmo importante quando as pessoas nos falam de uma relação e nós estamos a ver que a pessoa está a entrar ali numa embrulhada e estamos a ver que se calhar, ou que se calhar a pessoa não tem assim tanta razão e se calhar ela até está a ser um bocado injusta com o seu parceiro, por exemplo, eu acho que é mesmo importante, quando são pessoas que nós gostamos mesmo e temos confiança com elas, acho que não faz muito sentido estar ali só tipo, yeah, como é que ela é capaz de fazer isso? Ou como é que ela é capaz de fazer isso? Tipo, fogo, manda a lixar, tipo, estão a ver? Eu acho que é mesmo importante também sermos frios e dizer de género, olha, eu vou ser sincera, já me tinhas falado mais vezes esta situação, e sei lá, se calhar devias falar um bocadinho, porque se calhar também neste momento podes não estar a ser a pessoa mais consciente, ou se calhar podes não estar não sei o quê. Tipo, eu acho que é importante não darmos só apoio e é de género. Yeah, é a minha amiga, portanto eu vou dizer que sim a tudo, e mesmo que ela esteja a agir mal, ou que eu acho que ela esteja a agir mal, não vou dizer. Eu acho que se deve dizer, dependendo um bocado da situação, e saber ler um bocado aquilo que a pessoa se calhar precisa, ou como é que a vamos ajudar, mas acho que no fundo a cena deve ser sempre ajudar, e ajudar nem sempre é tipo, dá-lhe, estás aí mesmo bem, tipo, às vezes é preciso dizer à pessoa, tipo, calma, se calhar a situação não é assim tão preto no branco como tu estás a dizer. E pronto, acho que era isto que eu tinha a dizer em relação a cenas boas. Eu agora quero voltar um bocadinho à parte das relações abertas e ao casual dating e à hookup culture. No fundo, eu acho que, por exemplo, abrir uma relação ou ter uma relação aberta, da mesma maneira que existe isto com uma relação monogâmica, tem de ser algo planeado. Eu não acho que seja simplesmente dizermos a alguém, tipo, olha, agora queres ser mais livre, mas ter-te por perto na mesma, portanto, vamos abrir a relação e se calhar outra pessoa até cede porque gosta da pessoa e depois corre tudo mal porque não têm limites ou não têm regras. Isso eu acho que acaba por ser, lá está, um bocado o lado mau deste novo conceito quando é aplicado assim, tipo, desbundar o conceito com toda a gente e tipo, vai, agora é assim. Eu acho que isso acaba por ser um bocadinho egoísta e daí eu estar a tocar nestes pontos todos que eu falei anteriormente, que é, ambas as partes têm de estarem, ai, desculpem, ambas as partes têm de estar em acordo. Eu acho que uma relação amorosa acaba também por ser uma negociação, no fundo, em que as duas partes têm de estar felizes. Portanto, isto eu acho mesmo importante, que é, no que toca é isto do casual dating e assim, eu acho que um bocado as consequências disto, que eu sinto que existem, acho que tem um bocado a ver com o facto de existir sempre alguém que sai magoado dessa situação. Acho mesmo, porque acho que é quase impossível numa situação em que uma pessoa está tipo casual dating, claro que pode não acontecer, mas acho que dificilmente não vai haver alguém que comece a desenvolver algum tipo de sentimento ou conexão com a pessoa, e daí eu acho que possa ser um bocado mau. Eu acho que estas coisas todas levam tempo e, não sei, eu acho que existem alguns lados maus e... Mas lá está, quando é uma coisa que é um compromisso ou quando tem regras, aí não concordo. Eu acho que tem tudo para correr mal quando não existe isso, os limites, e quando as pessoas não são vulneráveis. E eu acho que, para quem tiver a ouvir isto e tiver alguma dificuldade, claro que é uma coisa que leva tempo, mas acho que deve ser uma coisa que deve ser treinada, tipo, ser vulnerável e, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam de comunicação, mas eu acho que mais do que comunicação é também tentar compreender a outra pessoa, tentar perceber de onde é que vêm as inseguranças dela, ajudá-la nisso. Deve ser sempre um bocado esta perspectiva de entre ajuda e acho que só dessa maneira é que as coisas podem funcionar. E muitas vezes com esta tal questão do casual dating, as pessoas nunca têm um compromisso que chegue bem a isso, porque não se devem isso, elas não estão numa relação, mas não estão numa relação assim tão profunda, e daí muitas vezes eu acho que é muito difícil nestas situações haver uma parte que não fique magoada, ou estão a ver, eu acho que é sempre uma situação um bocado abstrata e facilmente alguém sai magoado da situação. Agora, claro que há lados bons de casual dating e, por exemplo, uma coisa que é fixe é percebermos, se calhar, o que é que nós queremos numa relação, e muitas vezes é só assim quando conhecemos mais pessoas. Outra coisa é o facto de levarmos as cenas com calma também faz-nos fazer uma decisão mais pensada e ponderada sobre se de facto queremos ficar com a pessoa ou não. Se calhar também acabamos de sair de um relacionamento e não queremos nada sério, e isso também não tem mal nenhum. Outras vezes também só nos queremos divertir e não há aquela pressão de termos uma relação. E pronto, às vezes se calhar não queremos dar o nosso emotional attachment, desculpem eu estar a usar esta expressão, é tipo, mas não queremos dar já essa fatia a alguém, e isso também faz sentido de certa maneira. Mas é isso, eu acho que é preciso ser sempre uma coisa falada, e eu acho que nem sempre, lá está, eu não sou da opinião que seja uma coisa assim tão fácil, e só acho que se vê esta cena de estar solteiro e estar tipo casual dating de uma maneira super leve, e tipo, eu acho que muito facilmente estamos num loop e muito facilmente fazemos más decisões. E pronto, por isso é que eu também quis fazer um bocado este episódio com base naquilo que eu acho que são o... daquilo que eu acho que é a base de uma relação saudável, que depois lá está, tem várias nuances, obviamente.
Estou?
Agora vamos para a parte do via satélite, em que eu vou ouvir os vossos vozes, portanto, yeah, vamos a isso. Hoje eu quis fazer uma coisa um bocadinho mais tipo sessão de conselhos, portanto, acho que vai ser giro. Vamos lá ver o que é que vocês disseram.
Oi, Sofia. A minha dúvida e a minha questão que eu tenho pensado ultimamente tem a ver com o continuar para o segundo e terceiro e quarto, whatever, encontro. Isto porque os encontros que eu tenho ido não têm sido propriamente bué incríveis, logo assim no primeiro, então não me tenho dado vontade para continuar, principalmente porque eu já tive uma experiência em que foi logo incrível e foi uma cena muito mais intensa, mas eu acredito que nem sempre tenha que ser assim e que é bom dar uma oportunidade às pessoas. O problema é que eu tenho tido dificuldade em perceber quando dar essa oportunidade e quando não dar, porque é normal, porque às vezes não existe propriamente nada que a pessoa tenha feito no primeiro encontro que seja mesmo red flag, que fique tipo, ok, não quero mesmo ter mais nenhum encontro com esta pessoa, mas a...
Oi. A name. Ok.
Não há nada que te... Porque é normal. Porque às vezes não existe propriamente nada que a pessoa tenha feito no primeiro encontro que seja mesmo red flag, que fiques tipo, ok, não quero mesmo ter mais nenhum encontro com esta pessoa. mas também não há nada que te faça mesmo querer ter um segundo. No entanto, às vezes até faz sentido dar essa oportunidade e, opá, não sei, ando um bocado a sentir que não me apetece dar essa oportunidade porque tem sido um bocadinho aborrecido. Não sei se sou eu que ultimamente não tenho tanta paciência ou as pessoas não me cativam tanto, tem sido mais difícil, mas tenho tido dificuldade em avançar do primeiro encontro. Não sei se isto é uma cena que a gente sente quando já está há algum tempo solteira, mas basicamente é isto, e tem um bocadinho a ver com aquilo que falaste num dos episódios da escolha também. Eu tenho tido um bocado de consciência disso, então tenho tentado forçar-me a ir no segundo encontro, apesar de às vezes não apetecer assim tanto, mas aí sempre corre muito bem. Pronto, acho que basicamente é isto que eu tenho pensado. Obrigada, adoro o teu trabalho e continua. Beijinhos.
Querida, parecia, esta rapariga parecia do Porto, que é giro. Eu acho que tocaste aqui no ponto que pode ser esse, entre aspas, o problema. Primeiro, olha, eu dou um bocado de relate nisto, que é, não há assim tantas pessoas, quer dizer, claro que existem imensas pessoas interessantes, claro que sim, já sabemos, mas eu sinto que eu também sou um bocado, entre aspas, exigente, ou seja, eu acho que é fixe dar-te abertura e a oportunidade de, se calhar, ires a mais dates, acho isso mesmo fixe. Ao mesmo tempo, também percebo que se calhar possas estar numa fase em que as pessoas te irritam. Eu não sei, eu estou a dizer isto porque eu muitas vezes tenho fases em que as pessoas me irritam, em que não me apetece conhecer pessoas novas, em que se calhar não me apetece tanto ir a festas ou não me apetece tanto estar com outras pessoas. E tu podes estar um bocado numa fase assim e se calhar estar só a forçar um bocado, tipo, encontros e assim. Vai fazer com que tu fiques um bocado numb, tipo meio adormecida, e já faças quase as coisas um bocado em piloto automático. E eu sinto que se também fores um bocado com essa atitude, dificilmente vais sair um bocado dessa bolha e dessa sensação que tu tens. Portanto, o que eu acho que eu se calhar faria é, tipo, eu diria, se calhar, fazer um step backzinho. Se calhar já estás solteira há algum tempo e se calhar tentar não estar tão focada nesses dates que tu não estás a gostar assim tanto, e se calhar focar-te noutras coisas, e pode ser que se calhar daqui a algum tempo tu voltes a sentir vontade, porque muitas vezes nós não, é isso, só não temos vontade é de estar a ir em dates, tipo, pode ser só cansativo, pode já estar um bocado de género, ok, fuck that, tipo, não quero ir, e acho que isso também não tem mal nenhum. Não sei, pensa sobre isso, eu acho que pode ter a ver com isso, acho mesmo que pode ter a ver com a tua não vontade de querer estar a ir a dates. Se calhar só não estás nessa fase neste momento. Se calhar daqui a um mês já estás outra vez. Se calhar neste momento é só tipo, apetece só ir sair com as tuas amigas ou estar em casa mais fechada a ler ou não sei. Podes não estar tão virada para aí e se calhar pode ser por isso que as coisas têm sido um bocadinho mais aborrecidas. Por outro lado, eu também sou um bocado assim, tipo, eu sou um bocado exigente no que toca a quando estou a conhecer pessoas e assim. Não só em relações, mas no geral. Tipo, eu sinto que tenho que ter logo um clique com a pessoa, ou mesmo que não seja logo um clique, a pessoa tem que me dar algum tipo de interesse e motivação, e podes também estar só a ter azar. E isso acontece. Portanto, eu diria que pode ser fixe, tipo, dares um step back, focares-te noutras cenas e se calhar daqui a uns tempos voltas, e pode ser que esteja mais giro, pode ser que seja mais fixe, e é isso, tentar não forçar muito essa cena de, ah, se calhar agora vou continuar em dates porque estou solteira, é tipo, estás solteira, mas não tens de estar constantemente a ir a dates. A não ser que tu queiras, mas não parece, não vai-se, não parecia querer.
Alô, Sofia, tenho uma questão para ti. Acreditas no amor à primeira vista?
100%. Sem dúvida. Até porque isso já me aconteceu. E eu acho que isso tem muito a ver, lá está, com aquilo que eu digo das relações, que é intuição. Eu acho mesmo que isso é super possível, porque eu acho que também é diferente de quando achamos alguém bonito ou assim, tipo, não tem a ver com isso. Eu acho que tem mesmo a ver, isto agora, eu não sei se, eu não quero entrar um bocado neste campo, nem quero que vocês achem que eu estou aqui, tipo, energias, mas tipo, eu acho que tem um bocado a ver com isso. Eu acho que absorvo muito essas coisas, no geral, então isso para mim faz todo sentido, é super possível, zero descabido e há, portanto, claro que sim.
Olá Sofia, espero que esteja tudo bem contigo. O meu nome é Paulo, tenho 24 anos E penso que o tema que eu vou abordar se enquadra mais nos dilemas e não tanto nas questões. Então, para dar algum contexto, tive uma relação que acabou recentemente. E é a segunda relação assim adulta, madura, o que queiram chamar, que eu tenho. Tive uma primeira que durou 4 anos, dos 17 aos 21, e esta agora última que durou dos 22 aos 24, quase 2 anos. E estava aqui a tratar daquele tipo de coisas que se tratam no final de uma relação, não é? De ver o que é que tens da pessoa aqui em casa, arrumar tudo para depois lhe entregar. E uma dessas coisas era um puzzle que na altura tínhamos comprado para fazer os dois e que ao início estávamos a gostar bastante, e depois, por circunstâncias da vida e pela maneira como as coisas foram desenrolando, fomos pegando cada vez menos no puzzle e ele lá está, ficou se calhar nem a metade. E isso teve todo tipo um. Consegui encontrar todo um significado nisso, ou pelo menos isso fez-me começar a pensar de certa maneira e cheguei a uma certa conclusão, posso estar ou não errado, mas por exemplo. O que isso me fez perceber é que, por exemplo, é uma coisa que até achei que é alguém comum, tanto na minha primeira relação como nesta, apesar das pessoas serem completamente diferentes em montes de, em diversos aspectos, e eu próprio nem sequer ser o mesmo, que foi, sim, há sempre outros problemas, há sempre outros fatores externos, mas uma coisa que eu acho que realmente aconteceu de ambas as vezes, e atenção porque, por exemplo, a primeira relação não foi uma decisão mútua, foi uma decisão da outra parte e eu simplesmente tive que aceitar e lidar com isso, claro, respeito totalmente, compreendo. Desta vez foi uma decisão mútua, as coisas não estavam bem e decidimos que já não faria sentido continuar e pelo menos por agora ou melhor seria cada um seguir o seu caminho. Mas o que este puzzle me fez perceber é que realmente nós meio que paramos de investir nas coisas e facilmente nos perdemos com o que é que está a acontecer na nossa vida do momento, o que é que está errado e não olhamos tanto o porquê que eu estou aqui, ou seja. Quando tu estás a conhecer uma pessoa e estás a começar a gostar dela e desenvolver sentimentos e afins, há sempre ali uns, eu diria, fatores-chaves que te fazem pensar, ok, tipo, eu estou a gostar desta pessoa e sim, tipo, estou a fim de avançar para um relacionamento com ela, pronto, para um namoro, o que é que seja. E uma das coisas que eu comecei a ver com este puzzle foi, nunca mais, tipo, fizemos isto. Depois comecei a fazer uma comparação de como as coisas estavam na altura que comprámos o puzzle, de como estavam agora, e houve essa situação que eu consegui associar em tanto na primeira relação como na outra, é que passado um tempo eu começo a notar coisas, após lá estar os términos, que realmente tanto a relação como as pessoas mudaram, ou seja, a relação, a maneira como nós lidávamos um com o outro, a nossa dinâmica mudou bastante. A pessoa mudou, eu também mudei, em termos daquilo que dávamos ou como estávamos na relação. E parece-me que isso deve muito ao facto de perdermos um bocado o fio à meada, porque ficamos tão centrados nas nossas coisas e no que acontece no dia a dia, que nunca fazemos aquela pergunta, tipo, em vez de perguntar porquê é que isto está assim, ou olha como isto está, é porquê é que eu estou aqui, porquê é que eu me pus nesta posição em primeiro lugar. E de facto. Acabo por ficar com aquela sensação que, tipo, é um luto estranho, porque, ou seja, parece que aquelas pessoas com quem eu na altura comecei a gostar e a ter uma química, depois tu estás focado na relação e as coisas vão, às vezes vão tendo as suas dificuldades e os seus percalços, mas tu não notas porque estás lá dentro. E quando sais, começas a olhar e começas a ver que se calhar já não identificavas assim tanto com a pessoa, ou pelo menos com a maneira como a relação estava. E acho que isso advém muito daí, ou seja. As pessoas ficam tão focadas e tão centradas que acabam por perder aquela essência e não, ou seja, não estou a dizer que foi a pessoa que perdeu a essência dela, foram os dois, é uma coisa que acontece mutuamente e eu creio que grande parte se deve um bocado por aí, porque estamos tão focados no que está a acontecer e afins que esquecemos de porque é que decidimos ficar na relação, de porque é que decidimos estar com aquela pessoa. E o puzzle para mim foi um bocado um exemplo disso, porque simplesmente parámos de o fazer. Nunca mais mexemos nele, epá, e sim, tipo, havia montes de motivos pelo qual estaria mais a ser mais difícil termos tempo ou disposição para pegar naquilo e fazer. A verdade é que se calhar se tivéssemos pensado no porquê que o comprámos, o grande objetivo era, além de nos divertirmos a fazê-lo, concluí-lo, não é? Terminá-lo, e acabamos por nos esquecer um bocado dos motivos que nos levaram a ficar em algo, ou a entrar em algum projeto, e nesse aspecto, por exemplo, uma relação pode ser vista como um projeto, digamos assim, e esquecemos muito facilmente dos motivos que nos fizeram colocar nessa posição e começamos simplesmente a ver o porquê que não está a dar, ou porquê que as coisas não estão a correr bem, ou como é que as coisas estão, E acho que isso acaba por ser uma coisa mais geracional, mas sinto que é uma coisa que afeta regra geral grande parte. E consigo também, por exemplo, além de ter visto isso nas minhas duas relações, consigo ver isto de relações que eu conheço que acabaram por falhar ou que não estão a correr bem. E acho que também já vem depois de outro problema da nossa geração, que é, e não só em relações, porque parece que é um bocado a mentalidade que a sociedade e o mundo estão a tomar, que é aquela diferença de que se calhar nos nossos avós era completamente diferente e foi ficando assim com o passar do tempo, que é algo que está a ficar estragado ou estraga-se e então descarta-se em vez de arranjar. E parece que estamos a chegar a um ponto onde, ou seja, não é que a gente não queira arranjar, mas parece que temos a perspectiva e tipo a visão ampla o suficiente para perceber, ok, não, porque isto aqui, aquilo e ali realmente não estão certas, temos que arranjar isto. E isto hoje em dia está assim, tanto com, seja lá o que for, carros, aparelhos eletrodomésticos, parece que está-se tudo a formatar para um pensamento de como é que está, está bom, continua-se, está mal, muda-se. E pronto, era este assim o meu dilema.
Olha, eu gostei imenso da metáfora do puzzle, porque eu acho que fez todo sentido. Eu acho que sim, acho que concordo com a parte final de que é uma coisa cada vez mais comum. Acho que o meu episódio também foi um bocado toda à volta disso, mas eu acho que também uma coisa que eu acho que é um erro que se comete, que eu não estou a dizer que foi neste caso, acho que isto muitas vezes acontece, que é, obviamente, quando nós estamos, por exemplo, numa relação, é muito mais difícil termos uma perspectiva de alguém que está de fora. Eu acho que um bom exercício, lá está, para fazermos isso, é quando nós somos empáticos. Por isso é que eu falei tanto de empatia neste episódio, que é quando nós nos pomos constantemente nos sapatos de outra pessoa, ou seja, não estamos constantemente a ver as coisas da nossa perspectiva e pensarmos às vezes, tipo, yeah, eu também posso ser o problema, eu não posso estar a pôr a culpa toda na outra pessoa, tipo, ah, esta pessoa é que exige demasiada atenção, ou ah, esta pessoa é uma chata, ou ah, esta pessoa é mesmo egoísta, ou ah, a pessoa é não sei o quê. É de género, é, lá está, conversar e pôr-nos no lado da outra pessoa. Porque é isso, quando as coisas deixam de ter, quando deixamos passar tudo, e de género, ah, ok, isto depois resolve-se, ou pronto, isto agora também não tem importância, quando fazemos isso muitas vezes, acaba por, lá está, tornar a relação desgastada e as pessoas acabam por agir de uma maneira muito, lá está, sem energia, e acho que tem um bocado a ver com isso. E outra coisa que eu também acho que pode ter um bocado a ver com isto é a forma como as pessoas se apresentam nos primeiros 6 meses da relação ou quando se estão a conhecer, que é, claro que é normal, nós queremos sempre mostrar a nossa melhor versão, claro que é normal ainda não estarmos à vontade para sermos 100% de nós próprios quando estamos com essa pessoa, mas eu acho que é mesmo importante não disfarçarmos ou não estarmos a fazer coisas que se calhar daqui a 6 meses não vamos ser capazes de fazer pela pessoa. Estão a ver? Se calhar, tipo, mostrar logo desde o início. Imaginem, eu não sou uma pessoa muito colada ao telefone, imaginem. Tipo, não sou assim tão boa a responder a mensagens. Ok, vocês estão a ouvir o meu cão, ele está sempre a ouvir barulhos e é por isso que ele está a dar. Ou imaginem que eu não sou assim tão boa a responder às mensagens rápido. Se calhar mostrar logo desde o início isso à pessoa, que é para depois, daqui a 6 meses, em que se calhar eu já estou mais à vontade e começo a fazer isso, a pessoa não ficar tipo, what the fuck, mas agora demoras-me 3 horas a responder, ou demoras-me 4 horas, antes eras tão rápido, agora estás assim. Ou seja, isto é uma coisa mais pequena, claro, estamos a falar de mensagens, mas são coisas importantes, que é não mostrarmos uma faceta super diferente ou super melhorada daquilo que nós realmente somos, porque depois daqui a 6 meses a pessoa vai notar diferença e vai ser tipo um downgrade. Eu acho que muitas vezes é isso que acontece e acaba por criar esta distância. E por isso é que é importante, lá está, acho que é normal e é natural nós sermos um bocadinho, não sermos tão vulneráveis ou não sermos tão nós próprios quando estamos a conhecer alguém, mas é importante não deixar que isso vá a um nível muito profundo, que depois a pessoa note e sinta que existiu um downgrade, porque depois quando sentimos esse downgrade é normal ficarmos mais tipo, ei, esta pessoa não era nada daquilo que antes era. E se calhar foi um bocado isso que sentiste com a cena do puzzle. E pronto, olhem, acho que foi este o episódio. Obrigada por terem acompanhado, foi muito fixe, adoro ouvir o vosso feedback. Quero também agradecer ao pessoal que está a aderir ao Patreon, obrigada pelo apoio, é muito fixe ter-vos desse lado. E até ao próximo domingo. Beijinhos.